Os espaços de formação que a gente vai ter, que não é aberto ao público, vão ser grupos fechados, mas acho que é importante divulgar esse empenho nosso de contribuir para a formação da linguagem cinematográfica para os professores e estudantes da rede pública de ensino.
Maravilha. E a sessão do Iracema em homenagem ao nosso querido?
É uma homenagem ao Orlando Senna. Vai ser essa terça agora,
amanhã,
7:30 da noite.
7:30 da noite, exibição também de Iracema, exibição gratuita em homenagem ao nosso querido diretor Orlando Senna. Se você não sabe quem é, pesquise para você ver que legado gigantesco ele deixa. E aí, eu lhe agradeço, Marília. Volte sempre, viu? Você sabe que o Balai de Gato é um amigo do Cine Glauber Rocha.
Muito obrigada.
Tudo de bom pra você. A gente também vai se despedindo do nosso poeta querido Alexandre Carneiro, que tá aqui conosco. Arte Longa, Vida Breve. Ele está lançando no dia...
29 de julho.
Lá...
das 18 horas no Iqba.
No Iqba. E eu vou pedir, ele que é professor de história também, que recite mais um poema pra nós.
Eu vou recitar de um cartão-poema que eu faço.
Ah, né? Que lindo. Certo. Que lindo. Aí tem a ilustração, né, também?
Tem a ilustração.
Maravilha.
Um verso acalma, um verso te faz refletir. É bom e é saudável. Um verso mostra a beleza, te faz mais humano. Deixa sua mente e coração em conforto. Um verso te faz dar risada, gratuitamente e espontaneamente, trazendo leveza e pureza. Um verso te toca, um verso te faz liberar lágrimas, te leva ao passado. Um verso é magia, um verso é alquimia real. Um verso é o combustível do viver. Um verso é o universo, é o inverso do sofrimento, é o versículo do viver.
Que coisa linda. Eu queria que você deixasse o convite para todo mundo ir lá lhe dar um abraço. Ainda está um pouquinho longe porque é em julho, mas a gente fala de poesia o ano inteiro. Então, lembrando a você que é em julho, dia 29, a partir das 18 horas. Mas aí convida todo mundo. E quando você se olha hoje no espelho, é mais professor ou escritor?
Eu acho que é mais escritor.
É, né?
Eu estou enveredando para os contos também. Estou escrevendo o meu primeiro livro.
Uhum.
Certo? Matemática de história, né? Mas maravilha, continuo escrevendo poesias.
Maravilha. Certo? Convida todo mundo, então.
Então, convido aos ouvintes, né? E convidar os parentes, familiares, amigos a prestigiar o lançamento do terceiro livro, né? Arte Longa, Vida Breve, no Iqba, no dia 29 de julho, a partir das 18 horas. Vai ter música, poesia, certo? A noite de autógrafos e entrevista com minha pessoa.
Maravilha, muito obrigada, viu, professor?
Obrigado.
Tudo de bom, caminhos abertos. Obrigada pelo tempo ofertado, gente. Jussara, um beijo, até a próxima, hein? 2h52 da tarde, o Balai de Gato tá indo embora, amanhã tem mais. Um beijo, gente, obrigada pela companhia. Boa semana pra gente, tchau, tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas, esse teu jeito de enganar. Conheço bem. Pouco me importa que te vejam tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Thank you. te vejam tantas vezes, e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer sonhar, como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectado em você.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita.
Ah!
a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Eu, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão, então.
Muito boa tarde, gente. Estamos de volta, João Vitor aqui com vocês. Tem nossa Card FM 106.1. Lembrando que hoje tem que estar na rede, tem muita música e tem bate-papo com a psicóloga Karina Martuselli, que vai falar sobre os perigos do vício em bets na vida da juventude brasileira. Pois é. Estamos vendo cada vez mais o jogo do tigrinho aí, né? Tomando conta de tudo e causando problemas psicossomáticos para muita gente. Então é sobre isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Lembrando que você pode acompanhar o programa Pega Visão pela 106.1, pelo YouTube da Cardeal FM. Hoje no Pega Visão vamos mergulhar em um tema urgente e preocupante, que é o vício em apostas online, ou as chamadas bets, e seus efeitos devastadores na saúde mental dos brasileiros e brasileiras. Com um mercado que movimenta cerca de 20 bilhões de reais por mês, as apostas digitais se tornaram uma epidemia silenciosa, afetando principalmente jovens em situação de vulnerabilidade. A facilidade de acesso, a promessa de ganhos rápidos e a pressão social impulsionada pelos influenciadores, entre muitas aspas, né, influenciadores digitais, tem levado muitos e muitas a desenvolver comportamentos compulsivos, resultando em ansiedade, depressão e até mesmo, não estou exagerando, casos de suicídio. Para entender melhor esse fenômeno e discutir formas de prevenção esses vícios online, hoje recebemos no Pega Visão a Karina Martuselli, ela que é psicóloga e vai nos ajudar um pouquinho na caminhada, na reflexão sobre essa temática hoje. Karina, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Pega Visão, uma honra recebê-la ainda mais para tratar de um tema tão pertinente, tão urgente de ser discutido. Seja bem-vinda à nossa Cardio FM.
Muito obrigada, boa tarde.
Boa tarde a todos que nos ouvem, nos acompanham. Para mim é uma alegria, né,
receber esse convite. E sim, você falou muitíssimo bem, né? Um assunto urgente, necessário. A sociedade como um todo precisa falar sobre isso, né? Tem que estar atento a isso. Vem crescendo aí o número de casos, como você disse, de suicídio, de pessoas endividadas, muito especialmente os jovens, né? Que tem aí mais facilidade com a tecnologia, com a internet, e estão aí nesse processo de formação da personalidade, né, de firmamento na sociedade, e aí acabam se tornando, por dizer assim, mais influenciáveis, como, né, com muitas aspas.
Influenciáveis por influenciadores, nada influenciadores, né, Karina?
Exatamente.
É a realidade que a gente vê hoje. Eu queria começar perguntando como se caracteriza, do ponto de vista psicológico, de fato, o vício em apostas online, como esse vício se manifesta, assim, no comportamento das pessoas. Porque é muito difícil a gente ver uma pessoa que está viciada em aposta online e dizer, eu estou viciado, né? Não, eu não estou viciado, não, eu estou só me divertindo. Mas há uma linha tênue entre diversão, entre vício. Então, como funciona essa caracterização, de fato, do vício em aposta online?
Bom, o vício, né, como a aposta online, ele é um vício e já enquadrado pela Organização Mundial de Saúde como um vício, assim como um vício em outros tipos de jogos, vício em drogas, né, em sexo, enfim, outros vícios. Ele entra nessa categoria de vício. O jogo online, ele tem uma diferenciação dos outros tipos de jogos, porque a pessoa, ela vai ficando viciada de uma forma muito sutil, porque a internet, ela está ali com você o tempo inteiro, né? Aqui, por exemplo, nós na rádio estamos também via YouTube, ou seja, a internet ajuda, nesse caso, a comunicação. Então, usando da internet, é que essas empresas conseguiram alcançar esse número imenso de pessoas. E a diferença está exatamente aí, como você disse. Começa como uma diversão. Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou olhar o TikTok. Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou olhar o Instagram. Eu não tenho nada para fazer, eu vou jogar. É só apertar ali, passar o dedinho rápido, né? Só que o nosso cérebro, de todas as pessoas, né, os seres humanos, ele tem uma série de estruturas que formam o sistema límbico, que são aqueles que nos dão o prazer, né? Então se chama circuito do prazer. E esse circuito, ele trabalha com recompensas. Então, se a gente come uma coisa gostosa, a gente fica feliz, ou seja, é uma recompensa, né? Um brigadeiro, né? Uma coxinha. A mesma coisa vale para o jogo. Então, a gente começa ali com uma brincadeira, uma coisa simples, e aquilo vai lançando na mente, no cérebro dessa pessoa, uma carga absurda de um hormônio chamado dopamina. E a dopamina é o hormônio responsável pelo prazer. Então, quanto mais essa pessoa joga, mais ela ganha, mais dopamina e por aí vai. Só que o excesso de dopamina, ela tira da pessoa a capacidade de tomar decisões, ou seja, a capacidade de parar e de entender que ela está viciada. Então, assim como nos outros vícios, olha, acontece a mesma coisa com esse. É muito sutil e quando a pessoa se dá conta, ela já está ali presa nesse enredo online. Né? E tem um outro fator, o estimulante visual, as luzes, as figuras. Então, tudo isso ajuda com que o cérebro, é como se fosse uma explosão ali dentro. Então, ele não consegue mais raciocinar e aí a porta do vício está aberta.
E me parece, Karina, que é umas duas ramificações desse vício. Tem a ramificação biológica, de fato, como você acabou de citar, a dopamina, os estímulos visuais, mas também tem uma ramificação social que é importante. Nós temos um público de vulnerabilidade social muito grande no nosso país, pessoas que não têm condições de ter um acompanhamento de saúde mental, fazer terapia, ter uma lucidez de um psicólogo, uma psicóloga dando orientação, e acabamos que essas pessoas ficam mais vulneráveis a ter essas influências negativas, ter esses estímulos das apostas online, dos vícios, e não ter um profissional para dar orientação. Como você avalia a predominância do vício nessas esferas mais vulneráveis do nosso país?
Perfeita a sua colocação, João, porque assim, o jogo patológico, né, que é o nome técnico, né, desse vício, ele tem múltiplas camadas. Tem a questão do vício em si, né, mas tem também uma questão no Brasil social, econômica e cultural. Então, esses jogos, eles prometem uma facilidade econômica muito atrativa. E quando isso se alia a propagandas mirabolantes de pessoas que magicamente se tornam milionárias de uma hora para outra, conquistando coisas que muitas pessoas demorariam muitos anos para conquistar, isso atrai ainda mais. Então, essas pessoas já vivem uma condição de vulnerabilidade social, econômica, né? Muitas vezes também algumas dessas pessoas já têm alguma outra questão psicológica envolvida, ansiedade, depressão, vivem num ambiente mais violento, familiarmente falando. Então, aqui no Brasil, esse caso do vício, ele ganhou outras nuances ainda mais perigosas. E como você falou, no Brasil não existe ainda uma cultura de se buscar o psicólogo, de ter um acesso fácil, né, ao psicólogo. O SUS não tem uma cobertura tão grande, né, nem ao psicólogo, nem ao psiquiatra, infelizmente. Então, isso agrava. E existe o tabu em falar sobre saúde mental, né? Porque com quando certeza. Você fala em psicólogo, está falando em maluco.
Isso.
Né? Ah, não vou ao psicólogo porque eu não sou maluco. Então, não se associa o vício em jogo ao psicólogo. Quando é um caso muito extremo, se associa o quê? Ao psiquiatra, ao remédio. Então, tem muitas camadas aí. E é tudo, em relação ao jogo, ainda é tudo muito novo também. Porque você tem o vício em jogo associado ao quê? Aquela pessoa que vai ao bingo clandestino, aquela pessoa que vai num cassino clandestino, aquela pessoa que joga o tempo todo em lotéricas, enfim. Mas o jogo online, ele chegou com uma outra roupagem. Ele chegou com a roupagem da diversão. E ainda tem aquela frase, jogue com responsabilidade. Mas a pessoa que é viciada, ela não consegue diferenciar isso. Então, a falta do acesso ao, né, aos conteúdos de saúde mental e ao cuidado com a saúde mental e ao tema saúde mental, que não é um tema comentado, o preconceito com a saúde mental e todas essas outras camadas geraram aí esse grande problema que a gente está enfrentando como sociedade agora.
Grande problema, e adicionaria uma terceira camada. Eu falei do fator biológico, do fator social, e tem o fator da juventude, né? Hoje a juventude, infelizmente, tem uma presença muito massiva nas mídias sociais. Eu tiro por mim, por você, pelos nossos ouvintes que estão acompanhando, a maioria dos ouvintes são jovens. E, de fato, temos, enquanto sociedade hoje, uma presença muito grande nas mídias sociais. Mas uma presença que pode se tornar problemática a partir do momento que nos deixamos, através de uma mídia social, nos influenciar para influenciadores que de nada têm de influentes. Influenciadores que utilizam a sua visibilidade, a sua força, o seu alcance nessas mídias para justamente fazer propagandas desses jogos, dessas apostas online. Temos acompanhado nas últimas semanas a CPI das bets lá no Congresso Federal, que tem recebido depoimento de alguns desses influencers, e muitos deles dizem: eu não sou pai e mãe para regular a permanência desses jovens nessas apostas. Eu não tenho responsabilidade, eu estou apenas trabalhando. isso acaba acometendo de forma absurda a vida das pessoas. Ô, Karina, a gente tem uma série bem recente chamada Adolescência. Não sei se
assistiu
na Netflix.
Sim.
Uma série que trouxe à tona uma discussão importantíssima sobre o mergulho dessa juventude na virtualidade e como ele pode ser prejudicial. A série terminou com, claro que é um ambiente fictício, mas terminou com um jovem preso, uma família destruída. Então, assim, de que forma essa realidade fictícia, ela não pode vir para a nossa realidade virtual através da presença da juventude nesses veículos, sendo influenciado negativamente e acabando caindo no vício da aposta online? Quantas mães ainda vão chorar no Brasil para a gente resolver esse problema?
Você trouxe aí um outro ponto bem importante. Por quê? A série, né, ela é fictícia, mas a vida imita a arte.
Sim,
né?
Sim.
Ou a arte imita a vida, né? Está tudo ali entrelaçado. E, bom, a juventude, ela tem mais acesso, está mais presente na internet. Por quê? Porque hoje essa geração é a geração tecnológica, é a geração da internet. Eles já nasceram, né, com a internet como principal percussor do mundo da informação, né? E hoje é tudo muito rápido, a informação chega muito rápido e some muito rápido. Existem, inclusive, pesquisas de que hoje os jovens, eles não conseguem, uma boa parte deles, absorver conteúdos que tenham mais do que 30 segundos. Então, eles não conseguem ler um livro, eles não conseguem assistir uma peça de teatro, um filme muito longo. Tudo precisa ser muito rápido, porque o cérebro absorve informação de maneira muito rápida. E é aí, nessa brecha, que chegam esses influenciadores que não influenciam. Porque, na verdade, é tudo um comércio. O influenciador, ele quer, na linguagem jovem, monetizar. Ele quer likes, ele quer, né, vender produtos. E, para essas pessoas, os jogos nada mais são do que produtos. A empresa contratou ele, ele vai lá e vende. E aí nós temos, dentro dessas camadas, a questão das famílias. São famílias, muitas vezes, desatentas, desestruturadas, famílias que precisam trabalhar muito para manter um determinado padrão de vida, não tem tempo, sobrecarregadas, que também são bombardeadas com muitas informações. A série dá essa dica, né? De que o filho está seguro porque está no quarto, porque está em casa. Mas ali, em casa, ele tem acesso ao mundo, né? O mundo está aí. Um grande exemplo disso, você estava em Roma, mas nós estávamos lhe acompanhando aqui em Salvador, né? Praticamente ao mesmo tempo. E esse é o perigo, porque hoje as famílias, de um modo geral, elas trocaram o tempo, a forma de atenção a esses filhos, a esses jovens, crianças também, né? Então, está em casa, está com o celular ou está com o tablet, ele está seguro. Mas não, um celular e um tablet é a porta para o mundo hoje. E ali todo tipo de influência vem, positivas, negativas, jogos, apostas, né? E é isso que acontece. Então, sim, a arte, né, no caso do que a gente viu na adolescência, já chegou na vida da juventude. Tem muitos casos, não só iguais aos da série, mas relacionados a jogos e outros vícios.
E deixa eu fazer um adendo importante, que eu preciso falar sobre isso. Recentemente, a primeira-dama do Brasil, a Janja esteve na China com o presidente Lula, e ali no encontro com o presidente Xi, né, da China, ficou aquela conversa de que a Janja teria questionado o presidente Xi sobre a presença do TikTok, e ela recebeu uma enxurrada de críticas que eu não consigo, Karina, compreender. Eu entendo as críticas políticas que falam sobre uma primeira-dama que tem, de certa forma, uma postura de executiva, de cargo, de comando, e que ela não tem, ela não foi eleita. Mas a gente tem uma primeira-dama do Brasil, e eu não estou falando da Janja especificamente e de partido político, eu estou falando, a gente tem uma figura da primeira-dama do país, representando milhares de mães de família que sofrem dentro de suas casas hoje, com esse problema que é seus filhos jovens viciados em aposta online, questionando um chefe de Estado como Xi Jinping, do tipo, poxa, e essa plataforma, ela questionou sobre o TikTok especificamente, isso, tem origem chinesa, mas essa plataforma, o vício que ela causa, está acometendo famílias brasileiras e famílias de mulheres brasileiras. A fala da Janja simbolizou a fala de milhares de mães de famílias que passam por esse problema. Então a gente precisa olhar com cuidado antes de criticar de forma avassaladora. O que é que o exemplo da série Adolescência deixa pra gente? A gente está tão próximo à série, tem pouquinho tempo que saiu, já nos esquecemos. Né? É muito fácil julgar quando a realidade não é dentro de sua casa, né? Mas assim, a realidade pode se tornar dentro de sua casa a qualquer momento. Porque eu e a Karina estamos falando de juventudes, mas qualquer pessoa está suscetível, né, Karina, a esse vício online.
Sim, sim, qualquer pessoa. Nós falamos de jovens, porque os jovens, como eu disse, eles estão naquela fase da formação, né? Eles ainda não têm totalmente completas as convicções, as certezas, né? Apesar de todo o esforço das famílias em dizer certo, errado, né? Valores, enfim. Mas a gente sabe que existem aquelas fases de afirmação, autoafirmação, de pertencimento a algum lugar, né? Então, é lógico que um jovem, ele está numa escola em que todo mundo joga, ele vai jogar ou ele vai ser excluído, né? E isso, inevitavelmente, você só consegue mudar quando você tem uma presença constante dos pais ali, né? Vigiando, fiscalizando, intervindo, proibindo, sim, fazendo todas essas manobras que são características, né, dos pais, necessárias essas intervenções, mas que hoje também, por conta de um outro movimento social, a maioria dos pais prefere não fazer, para não se tornar o pai chato, a mãe que não é amiga. Então, você tem aí, né, um caldeirão dentro disso. Mas tudo que você trouxe relacionado à juventude é muito preocupante, porque você tem pessoas mais velhas, sim, né, que também estão envolvidas nesse vício, mas o objetivo maior do TikTok, quando ele foi criado, foi exatamente atingir o jovem. Por quê? Porque é rápido. E o jovem, pela própria circunstância hormonal, ele está mais vulnerável à busca pelo prazer. Uma pessoa mais velha, que já sabe mais de si, ela já sabe mais aquilo que ela gosta, que ela não gosta, que vai dar mais prazer ou menos prazer. Um jovem, não. Ele está nessa fase da experimentação, né? Quando a gente fala, por exemplo, do vício em drogas, em álcool, começa normalmente nessa fase da juventude, porque ele começa a experimentar. A mesma coisa vale para o vício em jogo. Então, ele vê alguém que transmite sucesso, confiança, estabilidade financeira, beleza, ele vai seguir aquele exemplo que ele acha que é algo interessante. E é nesse momento que surgem essas plataformas, né? TikTok, o Instagram um pouco menos, mas ainda também. E vem esse vício. A fala da primeira dama foi muito, muito importante, porque foi uma voz a ser ouvida num momento crucial de encontro com o líder mundial, né, que é o presidente chinês, do quão prejudicial essa plataforma tem sido para as famílias. E nós estamos falando aqui, João, não só do jogo online, nós estamos falando de pornografia, nós estamos falando aqui de apologia a outros crimes. E isso é extremamente perigoso. Então, ela teve uma fala muito, muito segura nesse sentido, né, de proteção.
Vamos para o intervalo comercial rapidinho. Já já voltamos com mais Pega Visão, com mais Karina Martuscelli falando aqui conosco sobre o perigo dos vícios em apostas esportivas.
Pega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Antes, o Brasil estava isolado no comércio internacional. Agora, foram mais de 600 mercados abertos em 3 anos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega Visão.
Cultura. Cidadania.
Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Como a gente vê hoje, a presença das bets, que é o nosso assunto, permeando além daquele aplicativo de aposta online. Elas estão nos setores de entretenimento, de esporte, em vários locais da vida, né, na sociedade brasileira. Muitas vezes a gente olha assim e elas estão ali, em uma estampa, como se não fosse nada demais, mas precisamos ter essa atenção em relação a isso. Karina, quais sinais de alerta os pais, educadores, amigos e amigas de uma pessoa que está com vício em apostas podem identificar, observar e chamar atenção para essa pessoa sobre a importância de se preocupar com o vício?
Tem alguns sinais, né? Na verdade, é uma escala. Os primeiros sinais são aqueles menos evidentes. Então, é um jovem que está sempre com o celular na mão, ele não larga o celular, ele começa a ter um comportamento um pouco mais ansioso, um pouco mais agitado, né? Começa a dormir menos, ele começa a estar sempre olhando o celular quando está, por exemplo, na escola, embora agora tenha sido proibido em algumas, né, a maioria delas. Mas, por exemplo, nos eventos de família, nos eventos sociais, ele está sempre olhando o celular como se estivesse esperando uma mensagem, né? Isso já demonstra que algo muito importante está para acontecer. É o cérebro dizendo a ele: jogue, veja o resultado, busque a recompensa, arrisque. Esse é o movimento. Depois disso, vem a ansiedade mesmo, né? Aquele movimento do pé que não para de balançar, o ruê das unhas, uma irritabilidade constante quando a pessoa, por exemplo, está em algum lugar que ela não pode usar o celular, que ela não vai ter acesso, né, ao jogo. Então, esse é um segundo sinal. Terceiro sinal é quando esse jovem começa a aparecer com roupas, sapatos, outras coisas que naturalmente ele não teria acesso, ele não teria como comprar, não ter aquilo. Significa que ele está tendo acesso a algum dinheiro, a algum valor que ele não teria pelas vias normais, né? Quando chega a esse ponto especificamente, é porque o vício já tomou uma dimensão imensa. O próximo passo é a depressão. É quando aquele jovem ele começa a entender que ele entrou, né, nesse ciclo sem fim, e ele aí cai na real e começa então a ficar deprimido. E quando a família ou, né, os amigos começam a intervir, vem dois movimentos. Vem a abstinência, como num vício de álcool e de drogas, existe a abstinência de jogos online e muitas vezes precisa usar medicamentos para tratar essa abstinência, porque dá sim os mesmos sintomas, tremores, dor de cabeça, né? Algumas pessoas inclusive se automutilam porque não conseguem jogar e elas precisam descarregar essa dopamina, essa ansiedade em algum lugar. E o pior cenário é quando aquela pessoa tenta tirar a própria vida, que são os casos de suicídio, e que aí algumas vezes ainda se consegue evitar, mas infelizmente outras vezes não, e é quando a família às vezes vai perceber que tinha alguma coisa errada.
Rapaz, é muito preocupante, né, Karina? A gente acha que é uma situação alarmante, mas é de uma preocupação extrema. A gente se atentar em relação a todas essas questões. É muito triste ver uma família destruída por uma situação de vício. É realmente muito grave. Muitas vezes a pessoa que está passando pelo processo de vício não consegue perceber, não tem um pingo de reflexão sobre aquilo, porque está imersa mesmo naquela condição e também não consegue se ajudar. Então, eu acho que enquanto sociedade, nossa obrigação, a obrigação do poder público, a obrigação de todos os setores da sociedade, inclusive nós aqui, veículos de comunicação, é nesse momento chamar atenção para esse fenômeno que vai se agravar cada vez mais em nossa sociedade brasileira devido à conjuntura que ele se encontra, uma conjuntura de bastante inércia das nossas representações políticas, de bastante inércia de setores que têm a responsabilidade de mudar, de fazer girar essa roda e não consegue, ou não quer, né? Não é conveniente. E outra coisa que você falou, Karina, é sobre o vício. Eu li um estudo que disse que um vício em aposta online se equivale a um vício em cocaína. Isso procede?
Procede, é verdade, porque o mecanismo, né, bioquímico no cérebro é o mesmo, porque está ligado ao prazer, né? A cocaína, o álcool, o jogo, eles têm o mesmo mecanismo. Eles liberam, como eu falei, a dopamina, e isso faz com que o corpo queira sempre mais daquilo que dá prazer. Nesse caso, a aposta, o jogo, né? Muito piorado, porque, no caso, por exemplo, da cocaína, a pessoa precisa ter acesso, ela precisa ter alguém que venda, ela precisa ter o dinheiro para comprar, se deslocar até um lugar, e aí já tem alguns obstáculos. A aposta online, não. A aposta online está ali.
De sua casa.
Né? Na sua casa, na sua mão, na rua, na escola, onde você estiver, o celular está com você. Então, é muito pior. E como você disse, só vai piorar enquanto essas bets forem vistas como um comércio. Enquanto não houver, de fato, uma atenção do poder público para que isso seja regulamentado, né, como jogo, assim como tem os jogos outros, Lotofácil, Mega Sena, enfim, e sim como um comércio, como uma distração, é só um joguinho. Né? Veja que até o nome que eles colocam nos jogos são no diminutivo, para que a coisa se torne inocente. Tigrinho, aviãozinho, para passar essa falsa imagem
de infantil,
de que é uma coisa assim, para as figurinhas também, né? São bem infantilizadas, bem bobinhas, porque eles vendem isso como se vende qualquer produto outro, né? Eles não querem, na verdade, entender o impacto que isso já está causando, né? Mas futuramente, dizem os estudos, algo em torno de 2 a 3 anos, isso vai gerar um impacto profundo, inclusive, na economia do Brasil.
E sem sombra de dúvidas, né? Não só na economia, mas assim, em vários setores da nossa sociedade. Karina, quais as estratégias de prevenção podem ser adotadas para proteger a população, a juventude? O que fazer? O que é que podemos fazer hoje? Abordagens terapêuticas? Como prevenir e tentar minimizar ao máximo o impacto dessas apostas, desses riscos no psicológico das pessoas do nosso país?
O primeiro passo é a presença constante da família. Tudo começa na família. A atenção aos pequenos sinais, né? Por que ele está tanto tempo com o celular, né? O que tem ali naquele celular que não tem fora dele? Qual é o atrativo do celular? A gente sabe que hoje muitas famílias usam o celular como babá, o celular como televisão, o celular como o fator distrator daquela criança, daquele jovem. E a gente sabe que muitas famílias também, nessa questão de manter a privacidade do adolescente, do jovem, não está ali perto, vendo, eu quero ver seu celular, deixa eu ver. Então, esse é o primeiro, é a estratégia que mais funciona, quando você tem a presença da família, né? Sendo ali aquele fator presente de conversa, de diálogo, inclusive de conversa sobre os perigos disso, sobre os malefícios de um vício, não só a bebida e não só a droga, porque são os mais falados, mas também desse vício que entrou aí nas famílias e está destruindo tudo, como a gente tem visto aí, né? Quando você já busca um apoio psicológico, Hoje, o que mais se usa em psicologia é a terapia comportamental. A gente chama de TCC. Terapia cognitiva comportamental, porque ela ajuda aquele paciente a entender o processo do vício, né? E ir pensando no momento em que aquilo está acontecendo. Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero substituir com isso? Porque um dos caminhos do vício, além do bioquímico, é esse caminho de o que esse vício quer tapar, substituir. Eu vou trocar o que pelo que. Então, um caminho que a gente usa muito na psicologia é substituir o prazer do jogo por outras atividades prazerosas. Uma atividade física, um momento com a família, assistir um filme, né? Outras coisas que não o vício, o celular, o jogo. E quando eu falo celular, porque ele é o difusor desse caminho. Mas outros usos terapêuticos, né, também se fazem. Quando é necessário o medicamento, quando você já está numa fase muito severa do vício, ou já no processo de abstinência, então se usa também remédio. Mas basicamente, família e a terapia cognitiva comportamental que envolve o paciente.
Enquanto sociedade, Karina, o que é que a gente pode fazer? Você falou da família do ponto de vista mais íntimo, né? Da convivência ali imediata com a pessoa. Mas enquanto sociedade, o que é que podemos fazer para colaborar no combate a essa epidemia silenciosa, em apoiar jovens que estão passando por esse processo, em fazer cessar, que eu acho um absurdo, essas influências tão problemáticas que acometem a nossa sociedade hoje?
O primeiro ponto é ter um pensamento crítico sobre a situação, né? Porque simplesmente proibir talvez não seja o caminho e talvez não seja o caminho mais fácil. Então, é criar consciência crítica. O que são essas bets? E por que os jovens estão buscando um prazer tão rápido, né? O que esses jovens não têm? O que a sociedade não oferece? Está faltando o quê? Uma boa educação básica nas escolas? Incentivar esses jovens à leitura, ao teatro, a espaços públicos de lazer, né? Por que esses jovens não estão, por exemplo, ocupando as ruas? Porque não temos segurança pública? Existe aí um medo, né, das famílias, dos próprios jovens, né? Então, o primeiro ponto é esse, que a gente, como sociedade, tenha consciência crítica do que está acontecendo. O segundo é buscar dar a estes jovens boas influências. Nós acabamos de ouvir aí duas maravilhosas influências, Caetano e Lineker. Música, arte, cultura, educação, melhores influências do que essas não existem. Porque se você tem essas bases, a sociedade lhe dá essas bases de influência, os influencers, de fato, serão aqueles que trarão a esses jovens boa música, boas dicas de filmes, de livros, de comida, de arte, de hobbies, outros. Caminhos que levem esses jovens a lugares em que eles se sintam capazes, em que eles se reconheçam naquele lugar e que eles não entendam que a única opção que eles têm é buscar um jogo ou alguma outra coisa para ficar igual a B ou C. Existem muitos caminhos, né? Nem todos iguais, porque somos únicos, cada um nas nossas singularidades. Então, é impossível que você hoje vá ficar igual a um influencer A, B ou C. Então, esse pensamento crítico e esse caminho de boas influências, como sociedade, é o que a gente pode hoje fazer. O próximo passo, cobrar das autoridades que tomem uma providência, porque já se tornou um caso de saúde pública.
Saúde pública é um caso de cuidado deles, que são nossos representantes com a população. Karina Martuscelli, muito obrigado. Quer falar, Karina?
Não, e lembrando isso, que a gente precisa entender que a responsabilidade não está fora. É nossa responsabilidade, porque os políticos nos representam, né? E essas empresas, elas chegam aqui através dos vieses das autoridades. Então, o que as autoridades têm interesse em manter algo que é tão prejudicial? Então, a gente precisa novamente trazer a consciência crítica, repensar sobre isso, valores, família, pegar a visão.
A gente tem que pegar a visão. Obrigado, Karina Marticelli, por esse bate-papo incrível nessa segunda-feira, tá certo? Muito obrigado por topar vir falar de vício em bets com a gente. Agradecer mais uma vez ao Vinícius, que marcou essa entrevista para o programa Pega a Visão. E dizer, gente, olha só, vamos redefinir nossos algoritmos. Vamos ser mais inteligentes que as plataformas? Para que seguir que não colabora com o nosso crescimento pessoal, com o nosso crescimento psicológico, com o nosso crescimento humano? Vamos seguir pessoas que somem na nossa existência e gerar essas induções de algoritmos que, na nossa plataforma, quando for possível, ter conteúdos bons. Não ficar o dia inteiro sentado no Instagram consumindo besteira, não. Vamos readaptar o hábito de ler um livro, recondicionar nossa mente para coisas que prosperem, faça a nosso intelecto, nossa formação humana, nosso coração pulsar e crescer. Não vamos permitir que esse tipo de má influência, de influência criminosa, acabe com a nossa vida, acabe com a nossa cabeça, acabe com o nosso coração, prejudique a família, as pessoas que estão em volta da gente, impeça o nosso sentido maior que Deus nos deu, que é viver em plenitude, né? Então vamos nos assegurar e pedir, cobrar as autoridades públicas e coletivas a responsabilização desses casos. Eu queria, já encerrando o programa, já agradecer a Karina, tá bom? Poesia de hoje é a poesia A Mais Forte das Armas, do poeta Fagundes Varela, que diz assim: qual a mais forte das armas? A mais firme, a mais certeira? A lança, a espada, a clavina ou a funda aventureira? A pistola, o bacamarte, a espingarda ou a flecha? O canhão que em praça forte faz em 10 minutos brecha? Qual a mais firme das armas? O teçado, a fisga, o sucho? O dardo, a massa, o virote, a faca, o florete, o laço, o punhal ou o chifarote? A mais tremenda das armas, pior que a durindana, atendei, meus bons amigos, se apelida a língua humana. Tudo a ver com o nosso bate-papo, né? Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos terminar com Tom Zé lá em cima, esse grande tropicalista, tá aí, uma influência muito positiva pra gente se inteirar. Beijos, fiquem com Deus, amanhã tem mais. Pega a visão.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Educação financeira, com Gigliola Sena.
Se o seu dinheiro está na poupança, parabéns, você está melhor que a maioria dos brasileiros. Mas é também um sinal de que você pode melhorar sua forma de rendimento no século XXI. Você precisa conhecer o Tesouro Direto, que é considerado por muitos como a nova poupança, já que é um dos investimentos mais seguros do nosso país, ou de um país, atrelado ao próprio governo do país. O título do Tesouro Direto, chamado também Tesouro Selic, é o mais simples de entender, pois sua rentabilidade está vinculada a 100% da taxa de juros do nosso país. Para você ter uma ideia, atualmente a poupança rende 0,5 ao mês mais taxa referencial, o que dá aproximadamente menos de 70% da Selic. Ou seja, se o seu dinheiro está na poupança, uma das coisas que você está perdendo é juros de cerca de 30%. Você pode investir no Tesouro Direto, Tesouro Selic, no seu próprio banco. É um direito seu e, portanto, pode solicitar ao seu gerente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660338.